Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
Atendendo ao pedido da nossa ouvinte aqui de Brasília, a Adriana, o Bruno Lourenço está aqui no estúdio do Conexão Senado para apresentar o Sinal Verde. Bruno, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Adriana. E hoje, Dia Mundial do Pedestre, 8 de agosto. Então, vamos falar desse que é o elo mais fraco no trânsito, né?
Olha aí que legal. Hoje falamos do Dia Nacional de Controle do Colesterol, que é hoje, 8 de agosto. Coincidência ou não, hoje é o dia do pedestre e andar a pé, caminhar, faz bem, inclusive para baixar o colesterol, Bruno.
Faz bem, a gente já destacou aqui algumas pesquisas que mostram que em cidades onde as pessoas utilizam metrô, ônibus, o transporte público, essas taxas de colesterol, o nível de saúde das pessoas é muito melhor. Se você pegar até nos Estados Unidos, você pensa ali em Nova York, que é uma cidade famosa ali pelo metrô, você vai ver que a população obesa lá é muito inferior à de outras cidades dos Estados Unidos que tem, as pessoas utilizam deslocamento por carro. Então, vale a dica, temos que andar.
Verdade. Você falou aí do Dia Mundial do Pedestre, e como você falou, o pedestre é o elo, digamos assim, mais fraco, que precisa de mais proteção em toda essa cadeia do trânsito. Como é que está essa situação aí do pedestre em nossas cidades?
Nunca é demais lembrar, né? Você desrespeitar a faixa de pedestre é infração gravíssima, multa, 7 pontos na carteira. E você tem que dar preferência, porque o pedestre, quando ele botou o pé ali na faixa de pedestre, ele é o rei do lugar, ele é que deve ter o destaque na faixa.
É o dono do pedaço.
É o dono do pedaço. E lembrando que, se a gente já conversou aqui também, o sinal vermelho, né, tá vermelho pro pedestre, o pedestre está atravessando, ele está terminando de atravessar, isso você, como motorista de carro, não te dá o direito de sair acelerando para falar, ô, pedestre, sai daí porque agora é minha vez. Não, o Código de Trânsito protege o mais fraco. Então, se você não esperar o pedestre concluir a travessia, às vezes até tem sinais que são muito rápidos, pessoas com uma certa idade ou com dificuldades de locomoção não conseguem atravessar, você não pode sair acelerando, você tem que esperar, porque senão você vai ter que correr na mesma infração que eu falei aqui, infração gravíssima, porque você tem que dar prioridade para o pedestre. Deixa o pedestre terminar de concluir, aí depois sim você pode seguir com o seu carro, você está protegido, você está tranquilo, e o pedestre não.
É, o motorista está protegido numa couraça de aço e borracha, e aí fica bem mais protegido que o pedestre.
Pois é, então temos que dar preferência, respeito ao elo mais fraco do trânsito. E já que eu já citei aqui questão de transporte público, né, a gente tem que destacar essa questão fazer aqui em relação ao Brasil e ao mundo. É porque uma empresa britânica fez um estudo recente agora em 74 cidades de 16 países, e o Brasil ficou muito mal na fita. Não é algo para a gente comemorar nesse Dia Mundial do Pedestre, não. 4 das 10 piores cidades analisadas são daqui, 4 dessas 74, né? Brasília em 68º lugar, Salvador em 70º, São Paulo 2 posições depois, e na lanterna o Rio de Janeiro. Então vou falar aqui agora sobre essa pesquisa, né, que usou aquele aplicativo que a gente sempre cita aqui, o Moovit, para medir o tempo dos deslocamentos. Com esse aplicativo você vai para uma cidade, escolhe a cidade no aplicativo, o aplicativo vai te dar as rotas de ônibus, de bicicleta, de caminhadas, né? É um aplicativo bastante interessante, e como ele deixa isso registrado, os deslocamentos que as pessoas fazem, então essa empresa britânica utilizou os dados para fazer o estudo, né? O fato que eu achei muito interessante: a média da população entre as 10 melhores cidades é de 1 milhão e 120 mil pessoas, né? Entre as 10 últimas, a média é de 8 milhões de habitantes a mais, né? Então, embora a penúltima colocada seja também sul-americana, a capital colombiana, Bogotá, também há cidades do primeiro mundo nesse estudo que estão ali no final: Londres, Miami e Toronto. E elas têm um ponto ali que acabam se assemelhando às cidades sul-americanas que ficaram mal na fita, que é a grande população, né? Londres, Miami e Toronto têm população muito grande. Bogotá eu conheci agora no mês passado e vi que o trânsito lá é caótico, igual ao de São Paulo, né? E os BRTs de lá, que é o sistema Transmilênio, que a gente já destacou aqui em várias oportunidades, eles pegaram o ligeirinho de Curitiba, transplantaram para lá e foi uma novidade, melhorou muito o sistema da cidade, mas eu ouvi queixas de todos com quem eu conversei lá, né? Por quê? Porque o sistema de ônibus por BRT, por melhor que ele seja, não dá conta para uma cidade muito grande. Bogotá tem mais de 10 milhões de habitantes, então esse sistema não dá. É uma necessidade para qualquer cidade grande ou para conglomerado urbano. Já em Londres, Miami, o transporte, por exemplo, é bem confortável se comparado aqui ao Brasil, mas eles tiveram um problema, porque a metodologia utilizada para esse estudo leva em conta também o custo. E o transporte em Londres é bom, você vai saber exatamente o horário que você vai chegar em determinado lugar, mas ele é caro. Mesmo para os padrões ingleses, o transporte lá em Londres é caro. E em Miami, a mesma coisa. Miami não tem um metrô, tem um sistema de trens ali, mas o transporte lá, os ônibus funcionam, até, né, funciona adequadamente, mas o preço também é alto se comparado a outras formas de transporte ou outras cidades norte-americanas.
Ô Bruno, a Adriana está participando aqui do Sinal Verde. O pior lugar para a Adriana, segundo ela, para pedestre, é Cartagena, na Colômbia. Até na praia não tem calçadão para pedestres e ciclistas. E ainda tem umas canaletas que o pedestre tem que ficar pulando. É a mensagem aqui da Adriana, falando aqui de Cartagena ou Cartagena, na Colômbia.
O que acontece, acredito que em muitas cidades sul-americanas ou cidades do terceiro mundo, é que elas vão crescendo desordenadamente. Então a pessoa vê a praia bonita ali e constrói o prédio colado na praia, em vez de pensar, ter um planejamento, né, que não é a regra aqui em cidades do terceiro mundo.
E prédio colado na praia faz sombra.
E faz sombra.
As pessoas não podem tomar um sol na praia, porque o prédio está ali fazendo sombra.
Pois é, então falta tudo questão de planejamento, né? E esse critério aqui que eu falei de Londres e Miami, de ficar atrás na pesquisa, também provavelmente foi o que deixou Brasília à frente do Rio de Janeiro, porque a renda aqui da capital federal está R$1.000 acima da capital fluminense, né? Então, e mesmo as passagens no Rio mais baratas, acabou que nesse critério o Rio ficou na frente, ficou pior do que Brasília. Agora, estudos assim sempre são controversos, né? Fortaleza e Recife, por exemplo, não entraram na pesquisa, enquanto que Santos e Campina Grande foi até a melhor cidade ali do Brasil, né, entraram nessa pesquisa. Agora, os critérios são interessantes. O tempo médio gasto nos deslocamentos, Bogotá foi a última e Brasília a penúltima. O tempo de espera por um ônibus ou trem, Brasília e Salvador foram as lanternas. Questão de distância, Campina Grande foi a melhor e Brasília a pior. E a quantidade de baldeamentos, né, de trocas, né, de modais.
Conexões.
A cidade do México foi a lanterna. Tamanho dos engarrafamentos, São Paulo, Nova York, Moscou e Los Angeles, tudo grandes cidades, né, foram as piores. E em questão a relação da capacidade do bolso, São Paulo, Rio, Curitiba e Santos foram as mais caras. Uma pesquisa bastante interessante. E a gente vê que aqui na capital federal a gente está mal. A gente tem essa consciência, mas a gente tem algumas notícias alvissareiras, né?
Aí é a questão do ônibus elétrico. Aí a gente podia fazer o seguinte, Bruno, deixar para a semana que vem falar dessa novidade que está surgindo aqui em Brasília, do ônibus elétrico,
que é
uma boa.
É uma boa, vai dar mais conforto para os usuários.
E mais silêncio também.
E para o meio ambiente.
Legal. Também. Bruno, muito obrigado aí pela sua participação falando do Dia Mundial do Pedestre, só que, pelo que eu estou vendo aí, o pedestre ainda tem que, literalmente, andar um longo caminho para fazer seus direitos serem respeitados.
Espero, a gente tem que olhar, as eleições aí estão chegando, vamos olhar para os candidatos, ver o que eles têm a dizer sobre mobilidade urbana.
Legal, Bruno, muito obrigado, até a próxima.
Até a próxima.